Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde. Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2024. Esta é a edição de número 972 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques. O UEL abre 273 vagas para portadores de diploma de curso superior. Mudanças climáticas e injustiças socioambientais são temas de debate amanhã na UEL, durante o 5º Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social. Prefeito de Londrina decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Kleber Toffoli. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire apresenta a escritora polonesa Wisława Szymborska, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 1996. Ouça trechos do livro Correio Literário ou Como se Tornar ou Não um Escritor, que reúne as respostas da poeta aos aspirantes a escritores que enviavam seus trabalhos para um semanário literário polonês. Maestros, longa francês sobre pai e filho na música e a rivalidade que surge entre eles em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. E exposição no Centro Cultural Seta homenageia o teatro experimental de João Henrique Bernardi.
A UEL e você.
Bem, dia 8, a UEL recebe até 27 de maio inscrições para o processo de seleção para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular 2024. Podem se inscrever portadores de diploma de curso superior. O edital número 24 de 2024 é conjunto entre a Pró-Reitoria de Graduação, PROGRAD, e a Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS da UEL. São ofertadas em diferentes cursos, vagas em diferentes cursos de graduação, como arquivologia, matemática, química, entre outros. Inscrições até 27 de maio pelo site da COPS. O candidato interessado deve preencher um formulário eletrônico e anexar a documentação discriminada no edital, junto com o histórico escolar do curso superior concluído até a data limite. O valor da inscrição é de R$ 84,00. Tem prioridade no preenchimento das vagas ofertadas, respectivamente. Os portadores de diploma de curso de graduação, tecnológico, normal superior e sequencial de formação específica. Se houver mais inscritos do que vagas, respeitada a ordem, os critérios de desempate são maior carga horária constante do histórico escolar, curso superior concluído há mais tempo e candidato mais idoso. O resultado provisório vai ser divulgado no dia 11 de junho pelo site da COPS, com a possibilidade de recurso até o dia 13 de junho. E o resultado final sairá no dia 17 de junho. Temos aqui o quadro de vagas para quem quiser se inscrever, então, para o processo de seleção para o preenchimento de vagas remanescentes do vestibular 2024 da UEL. São 273 vagas ao todo. Arquivologia Noturno, 30 vagas. Biblioteconomia Noturno, 18 vagas. Ciências Sociais, bacharelado matutino, 9 vagas. Ciências Sociais, licenciatura noturno, 11. Filosofia, licenciatura noturno, 21 vagas. Física, bacharelado integral, 4. Física, licenciatura noturno, 15. Geografia, bacharelado matutino, 12. Geografia, licenciatura noturno, 22 vagas. Há vagas também para Letras Espanhol, licenciatura noturno, 18. Letras Francês, bacharelado noturno, 13. Letras Português, licenciatura matutino, 21 vagas. Português, licenciatura noturno, 17. Vagas ainda para matemática, bacharelado matutino, 14. Matemática, licenciatura noturno, 13. Química, bacharelado integral, 10. E química, licenciatura noturno, 25 vagas. Você pode obter mais informações no site da COPES. A UEL está sediando o Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social e a Karine Silva está aqui com a gente para trazer mais informações. Boa tarde, Karine.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Como parte do 5º Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social, acontece amanhã a conferência As Mudanças Climáticas e Injustiças Socioambientais, ministrada pelo professor Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná. A mediação será do professor Nilson César Fraga, do Departamento de Geografia da UEL. Ele explica a importância de trazer a discussão para temas atuais no contexto do Brasil.
Eu sou Nilson César Fraga, professor do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de Londrina. Está acontecendo nesses dias o 5º Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social, Desafios Contemporâneos, e o 6º Seminário Nacional de Território e Gestão de Políticas Sociais e, conjuntamente, o 5º Congresso de Direito à Cidade e à Justiça Ambiental. Amanhã, às 9 horas da manhã, no Anfiteatro Maior do CLCCH, vamos ter a conferência Mudanças Climáticas e o Acirramento das Injustiças Socioambientais, que será proferida pelo professor Dr. Francisco Mendonça, da Universidade Federal do Paraná, e a mesa será mediada por mim. É um tema muito atual, muito importante, que envolve evidentemente todas as discussões que estamos vivendo no Brasil nesses últimos meses, sobretudo a partir do Rio Grande do Sul, dos acidentes socioambientais ocorridos lá, as enchentes, as mortes, ou seja, essa tragédia toda que o Brasil acompanha pelas redes sociais e pela televisão, mas também em Santa Catarina nessas últimas horas, assim como no Maranhão e no Piauí, ou seja, as mudanças climáticas e as questões que envolvem as injustiças socioambientais são temas muito atuais.
O 5º Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social tem o objetivo de divulgar e discutir a produção científica e os desafios das políticas sociais contemporâneas em diferentes áreas do conhecimento. Conta com a participação de pesquisadores docentes e discentes das áreas de serviço social, geografia, arquitetura e direito. Haverá discussões sobre enfrentamento à insegurança alimentar, direito ao aborto no Brasil e direitos humanos na infância. A conferência Mudanças Climáticas e Injustiças Socioambientais é amanhã, às 9 da manhã, no Anfiteatro Maior do CLCH, no campus da Universidade. Entrada aberta e gratuita. O 5º Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social segue até quinta-feira. Confira a programação completa no link sites.uel.br/congresso-serviço-social-uel. Karine Silva para a Revista do Meio Dia.
Bem, de 14, agora vamos falar do Levante Popular da Juventude, Henrique Martins.
Quarto Acampamento Nacional do Levante da Juventude acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho em Brasília. O evento será na Universidade Federal de Brasília e envolve diversas atividades acadêmicas e culturais. Não há custo para ir ao acampamento e o movimento está disponibilizando ônibus fretados saindo de várias regiões do Paraná, inclusive Londrina. Maria Clara Cristóvão Hadi, graduanda de Serviço Social na UEL, militante e coordenadora estadual e municipal do Levante Nacional da Juventude, comenta.
O Levante Popular da Juventude é um movimento social autônomo sem vínculo partidário. Nós organizamos a juventude brasileira dos diferentes cantos do Brasil através de diferentes ferramentas, como o trabalho de base, a arte, a cultura, a formação e a luta. A gente busca a transformação da sociedade, tendo como principal horizonte o projeto popular para o Brasil. O Acampamento Nacional do Levante surge como uma ferramenta de reunir a juventude brasileira, organizada ou não no movimento. O acampamento se apresenta como um espaço de deliberação sobre as diretrizes da organização, mas é também um espaço de acesso à cultura e ao lazer. O acampamento, ele funciona como se fosse um festival cultural, onde a juventude que participa é também a protagonista do evento. Então vai rolar roda de conversa, shows, apresentações culturais, oficinas, batalha de rima celebrando os 40 anos do hip hop no Brasil, mostra científica com os estudantes, inclusive da Universidade Estadual de Londrina, que vão apresentar a sua pesquisa lá em Brasília, e vários outros elementos que são característicos da juventude brasileira. O acampamento vai acontecer do dia 30/5 ao dia 2/6 em Brasília. O alojamento e o evento como um todo vão acontecer na Universidade Federal de Brasília, mais precisamente no Centro Comunitário Atos Bulcão, que é dentro da universidade. O evento não tem nenhum custo, as inscrições são gratuitas e quando você se inscreve, isso já está incluso o alojamento e a alimentação que vai se dar através das cozinhas solidárias e do MST. No momento da inscrição, existe duas formas diferentes de se inscrever, de forma gratuita ou com uma contribuição de valor social de R$20 para ajudar a gente com os custos dos transportes que a gente está movimentando dos diferentes estados. O público-alvo é a juventude brasileira, então não necessariamente esses jovens precisam estar inseridos na universidade ou nos colégios e institutos federais. Então, o nosso público principal é essa juventude, seja ela estudantil, territorial ou camponesa.
Para o movimento garantir o evento e transporte de forma gratuita, eles precisam se mobilizar de diversas maneiras para arrecadar fundos. Maria Clara ressalta a importância do apoio financeiro tanto de instituições como da comunidade em geral.
Aqui no Paraná a gente vai ter alguns ônibus saindo de diferentes cidades, inclusive aqui de Londrina. A gente tem um ônibus de 46 lugares que foi fretado pelo movimento e agora a gente está se mobilizando para conseguir garantir esse valor. Então a gente encaminhou algumas políticas de finanças, que foi através de vaquinha, através de rifa e através de encaminhamento de ofício para diferentes entidades e instâncias, não só do município aqui de Londrina, mas do estado como um todo. Então vai rolar sim um transporte saindo de Londrina, mas a gente está nesse processo de arrecadação financeira, que inclusive a gente conta muito com o apoio das diferentes instâncias e também das pessoas de maneira individual, né, a partir de doação ou mesmo comprando a rifa. Então, eu acho que é isso, né? A gente teve o prazer de já conseguir lotar o ônibus, a gente fez uma lista de espera, mas que a gente tá na expectativa de que, caso algum lugar vague, a gente leve outras pessoas e todo mundo que queira ir possa ir. Para isso é muito importante que a gente tenha esse apoio financeiro, porque caso a gente consiga abater o valor desse ônibus de 46 lugares que a gente já conseguiu, a gente consegue garantir uma van, um micro-ônibus para levar as pessoas que ainda estão na lista de espera.
O Levante Popular da Juventude se organiza nas universidades, escolas, bairros, periferias e no campo de todo o Brasil. Construído por movimentos sociais e populares, o projeto luta para contribuir em resolver questões sociais e políticas do país. Para informações sobre o Acampamento Nacional do Levante da Juventude ou para ajudar nas vaquinhas ou rifas, você pode entrar em contato via WhatsApp nos números 99657-8964 ou 99824-1305. Henrique Martins, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
A poeta, escritora e crítica literária Wisława Szymborska, Nobel da Literatura em 1996, faleceu em 2012. Mas deixou uma extensa obra traduzida em 36 línguas. É a mais traduzida poeta polonesa. A editora Aine publicou em 2024 um compilado de respostas que Szymborska deu para candidatos a escritores e publicados no Correio Literário, um semanário polonês. As respostas são irônicas, bem-humoradas, severas às vezes, mas honestas. Na introdução do livro, a compiladora do trabalho pergunta à poeta se ela não se sentia um ser sem coração em algumas respostas ao que Szymborska diz. Sem coração? Eu mesma comecei com uns poeminhas ruins e contos ruins. E sei que um balde de água fria na cabeça tem propriedades terapêuticas. Eu vou ler para vocês algumas dessas respostas a candidatos a escritores. De Varsóvia, trabalhando num campo completamente alheio à cultura e estando, como o senhor mesmo diz, abre aspas, na segunda metade da vida, fecha aspas, o senhor pega a caneta para escrever um poema, no qual expressa vários pensamentos belos em forma de aforismos. A poesia é para o senhor a terra do repouso depois das dificuldades diárias, a terra na qual é possível se esquecer por um instante de muitos assuntos cotidianos. Dessa forma, surgem estrofes de uma graça um tanto ingênua e infantil, que todavia parecem estar fora de um tempo determinado e da personalidade do autor. Os poetas de Nascimento agem de forma completamente oposta. A poesia não é para eles uma recriação e uma fuga da vida, mas a própria vida. Por isso tentam expressar nela tudo aquilo que o senhor põe de lado: as experiências, as inquietações, os ressentimentos, as perguntas que uma pessoa madura faz a si mesma. Para isso, nem sempre lhe bastam os moldezinhos poéticos. E seus aforismos raramente são tão ingênuos. Eles não fingem ser mais jovens do que são, nem conhecer menos o mundo do que realmente conhecem. Vai ser difícil para o senhor fazer concorrência a esses especialistas líricos. Provavelmente, da mesma forma que seria difícil para eles iniciar-se no trabalho complicado que o senhor executa. De Inoroclau. De novo, o argumento da juventude. Dessa vez, teremos de perdoar o autor, porque ele ainda não viajou para lugar nenhum. Não teve tempo de vivenciar nada interessante, nem leu tudo o que precisa ler. Emana dessas confissões a crença escolar, por isso um tanto simplista, de que o escritor é inteiramente formado pelas circunstâncias externas, de que sua qualidade criativa depende diretamente da quantidade de experiências de vida. Entretanto, o escritor se forma a partir do seu interior, em seu próprio coração e cabeça, graças a uma inata, enfatizamos, inclinação para a introspecção, para vivenciar sensivelmente mesmo as coisas pequeninas, para se admirar até com aquilo que os outros consideram comum demais. Viagens para o exterior? Desejamos de coração que você viaje. Isso, às vezes, é útil. Mas antes de ir a Capri, aconselhamos uma visita a qualquer vilarejo polonês. Se voltar de lá sem nenhuma impressão que vale a pena ser anotada, então as grutas azuis também não vão lhe ajudar muito. De M.D. Provavelmente já o autor teve a oportunidade de declamar essas riminhas simpáticas em alguma cerimônia local. É claro que só depois da parte oficial, depois dos grandes discursos e da polonese de Chopin, executada por uma menininha rechonchuda com um laçarote cor-de-rosa, o público se ajeita nas cadeiras. Não sabe o que vem depois. Será que já está na hora do buffet? E aí, de repente, esses versos sobre a nossa cidadezinha. O autor menciona o nome de cada um e que educação, que amabilidade. Explodem risos e aplausos. Somente depois é que chega o mau momento. Alguém diz ao autor: o senhor deveria mandar para alguma publicação. Seria uma pena que se desperdiçasse. Ai, 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 ai. Esse não é um conselho prudente. Afinal, a adulação não se desperdiçou de forma alguma. Deu prazer a todos os interessados e, portanto, atingiu plenamente seu objetivo. O desperdício se dará apenas numa sala de redação, onde começarão a avaliá-la com parâmetros literários e dirão que isso não é poesia e vão causar ao autor um desgosto imenso, o que poderia ter sido evitado. De Varsóvia. Tirar da cabeça de seu filho a ideia de escrever? De modo algum. Em primeiro lugar, daqui a alguns anos a situação vai se esclarecer por si mesma. E segundo, o rapaz se diverte tanto com seus versos que no momento ele rejeitaria com desprezo outras propostas de diversão. Entretanto, não somos favoráveis a que a leitora lhe sugira leituras apropriadas. Tal procedimento teria sentido se o jovem não revelasse nenhum interesse pelas humanidades e tivesse intenção de se tornar um técnico mentecapto. De forma alguma existe tal ameaça no ar. Deixe que ele mesmo procure os livros. De qualquer maneira, ele já faz isso. Deixe que ele mesmo aprenda a escolher. E se ele buscar um livro muito difícil para a idade dele, por favor, não se preocupe. Apenas leia-o furtivamente também, para estar preparada para a conversa. Porque é necessário conversar sobre os livros. Eu li trechos de Correio Literário ou Como se Tornar ou Não um Escritor, de Wisława Szymborska. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a cultura é gravada hoje. Terça-feira, 21 de maio de 2024. Vamos aos destaques dessa edição. Maestros, longa francês sobre pai e filho na música e a rivalidade que surge entre eles em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Prefeito de Londrina decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Kleber Toffoli. Exposição no Centro Cultural Seta homenageia o Teatro Experimental de João Henrique Bernardi. Vamos ter também informações sobre a 4ª edição do projeto Livro Humano. O prefeito de Londrina decretou luto oficial por 3 dias com hasteamento da bandeira municipal em sinal de profundo pesar pelo falecimento de Kleber Toffoli, cidadão honorário de Londrina, que, nascido em Recife, Pernambuco, escolheu Londrina para morar e viver e aqui formou-se, foi professor, radialista, vereador, secretário municipal de Educação e Cultura, presidente do Londrina Esporte Clube, dentre tantas outras atividades que exerceu em prol da cultura londrinense. Texto do decreto assinado ontem pelo prefeito Marcelo Bellinati, que vigora até amanhã. Kleber Toffoli, que também foi diretor da UEL-FM de 1994 até 2001, partiu no domingo aos 76 anos em casa, morte causada por complicações de um câncer no mediastino. Ontem, na revista do Meio-Dia, trouxemos depoimentos de amigos, violeiros, cantores, também de familiares de Kleber. Áudio disponível no nosso site, na página da revista. Entre os depoimentos, o do cantor Havaí, da dupla com Avaré, que rememorou uma das canções preferidas de Kleber.
Conheço um velho ditado de muitos anos atrás. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a mulher deu de implicar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar.
Kleber Toffoli fazendo a declamação na abertura da música Couro de Boi com Havaí e Avaré. E agora vamos ouvir o trailer do longa francês Maestros, em cartaz hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. Pai e filho na música e a rivalidade que surge entre eles.
E o prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas.
Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier ma maman, qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique.
Mon père. Pas un mot, même pas un message, même pas il trouve une excuse.
Et félicitations, hein.
Pour ?
Bah, votre fils.
Il a été formidable, votre fils.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose ?
Non.
Alors on va pouvoir travailler. arrêtez!
Qui a laissé son portable branché?
Oui, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala.
Mais non.
Non, mais c'est génial ça, bravo.
La Scala.
Je suis content pour toi.
On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous.
C'est une blague. C'est une catastrophe.
À la Scala.
À la Scala.
Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui.
Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à toi.
Denis, on manque de temps.
Alors parlez à votre père.
T'as pas quelque chose à faire, toi?
Bac, révision.
C'est
entre 15 et 20, je te paye le permis.
Mon papy, il me le paye déjà sans condition. C'est toujours ça de moins à payer.
J'ai pas besoin de l'argent de ton grand-père. Et ça tombe bien, il m'en a jamais donné.
Faut que t'arrêtes de te sentir toujours écrasé par ton père.
C'est la Scala. Denis, c'est ton rêve.
J'ai pas l'expérience de mon père.
C'est pour lui que tu voulais faire de la musique?
Je voulais être proche de lui. Tu trouves qu'on est pareil?
Non, non, je te ressemble pas. Hein.
J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir.
Si tu passes à côté de ça, tu t'en remettras pas.
Trailer do longa Maestros, exibido no Festival Varilux de Cinema Francês em 2023, agora em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Em Maestros, conhecemos uma família em que a paixão pela música é passada de pai para filho. François, um maestro famoso no mundo todo, está prestes a se aposentar depois de uma carreira brilhante. O filho, Denis, acabou de ganhar mais um importante prêmio da música clássica. A emoção chega ao máximo quando François recebe a notícia de que foi convidado para reger na prestigiada La Scala, o grande sonho de sua vida. Mas a grande surpresa acontece quando Denis descobre que, na verdade, foi ele o escolhido para ir a Milão, não seu pai. Essa reviravolta cria uma montanha-russa de emoções entre pai e filho, mostrando os desafios, também as complexidades da relação deles.
C'est une catastrophe.
À la Scala.
À la Scala.
Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui.
Ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à toi.
Denis, on manque de temps. Alors parlez à votre père.
T'as pas quelque chose à faire, toi?
Bac, révision.
C'est entre 15 et 20, je te paye le permis.
Mon papy, il me le paye déjà sans condition.
Enquanto François lida com o fim de sua carreira, misturando orgulho e incerteza, Denis se prepara para assumir um papel que sempre foi de seu pai. Essa é a sinopse do filme Maestros, longa francês, em cartaz hoje e amanhã, no Cine Teatro Ouro Verde.
É toujours ça de moins à payer.
J'ai pas besoin de l'argent de ton grand-père. Et ça tombe bien, il m'en a jamais donné.
Faut que t'arrêtes de te sentir toujours écrasé par ton père.
C'est la Scala. Denis, c'est ton rêve.
O longa tem duração de 1 hora e 27 minutos, classificação indicativa 12 anos. Sessões às 4 da tarde e 7:30 da noite. Nas sessões da tarde, todos pagam meia, R$10. À noite, o valor é R$20. Bilheteria do Ouro Verde abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Maestros, hoje e amanhã, no Cine Teatro Ouro Verde.
Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir.
Si tu passes à côté de ça, tu t'en remettras pas.
E o projeto Livro Aberto, convite para ler pessoas nas bibliotecas municipais de Londrina, realiza amanhã sua quarta edição. A partir das 2:30 da tarde, na Biblioteca Municipal da Zona Sul, localizada na Avenida Guilherme de Almeida, 2260, no bairro Ouro Branco. No encontro desta quarta, serão apresentados mais dois livros humanos. Leandro Palmeira, produtor cultural, também produtor e apresentador do programa Planeta Hip Hop aqui da rádio. Junto com Josué Godoy, graduando em História, colaborador do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Os dois vão se juntar a Mira Roxo, Marina Stuck e Said Caetê, para compartilhar histórias marcadas por estereótipo e discriminação relacionados a diversos temas importantes e sensíveis. Projeto Livro Aberto conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, estimula a escuta empática de histórias reais, marcadas pelo preconceito e vem promovendo encontros entre leitores e livros humanos nas bibliotecas municipais. Começou em fevereiro. a quarta edição do Livro Aberto, convite para ler pessoas nesta quarta, 14h30, na Biblioteca Municipal da Zona Sul. A entrada é de graça, é preciso fazer a inscrição por meio de um formulário. Quer mais informações? No Instagram e no Facebook, livroaberto.londrina.
UEL FM, 24 horas no ar. ZYD 438, 107,9 MHz. UEL FM, emissora da Universidade Estadual de Londrina. 24 horas no ar.
E a exposição Não Deixa a História Cair, Não Deixa a História Morrer celebra o legado do premiado diretor paranaense João Henrique Bernardi, que dedicou mais de 20 anos à pesquisa e produção teatral com o protagonismo de mulheres idosas. A mostra Abril Domingo segue até 15 de junho no Centro Cultural Seta. Bernardi, que partiu em 2014, se tornou referência no teatro experimental brasileiro, foi convidado a compartilhar seu método de trabalho, inclusive em outros países, quando também se apresentaram as atrizes do projeto Casa das Fases, criado por ele. Quase 10 anos após sua morte, a Companhia de Teatro Fase 3, fundada por Bernardi, revive, sob a direção do ator, assistente e amigo Devas Giroto e da atriz e diretora Elaine Oliveira. Na abertura da exposição, o elenco da companhia fez uma performance homenageando a trajetória do diretor. Rick combatiu o preconceito de idade numa época em que o tema tinha ainda menos espaço no Brasil. O elenco principal, formado por mulheres com mais de 60, 70, 80 anos, protagonizava as montagens, contracenando com jovens atores e até crianças. É uma obra que não merece cair no esquecimento e deve seguir viva, inspirando e estimulando a inclusão e o convívio entre as gerações no fazer artístico, explica o diretor Devas Giroto. Quem não pôde comparecer na abertura domingo tem então até o dia 15 do mês que vem. A jornalista Cristina Matos mandou para nós uma radionovela produzida por João Henrique Bernardi. 35 minutos de duração, selecionamos hoje um trecho de 6 minutos aqui para a revista.
Senhores ouvintes, bom dia. O rádio traz a paz, a educação e a alegria. A cultura nacional nas ondas hertz. Num oferecimento do programa Cultura Viva, Ministério da Cultura, a Casa das Fases e seus atores reunidos apresentam Em Busca da Felicidade. Num patrocínio do creme dental Eucalol.
A gente pensa que ao romper do dia o galo canta pra saudar o sol. Mas quando canta o galo diz somente: se eu tivesse dente, só usava Eucalol.
Pela manhã, à noite e após as refeições, use creme dental Eucalol para remover o amarelo dos dentes. Creme dental
Eucalol.
Nossa história se passa no sul do Brasil, numa cidadezinha tão pequenina chamada Ourizona. Nesta pequena cidade, a vida era calma e cheia de poesia. Quando a noite caía, sempre havia uma serenata apaixonada. Nos dias domingueiros, a missa pela manhã, o passeio na Praça da Matriz, os velhos amigos, as comadres, as crianças, os namorados. Era felicidade de viver em paz. Encontramos nossa personagem principal perto dessa cidade. O lugar era cercado de sítios, chácaras e fazendinhas. Contava com muitas pessoas que, vivendo e trabalhando nessas pequenas empresas, faziam a fortuna com o café para que seus senhores vivessem em Orizona em plena paz luxuosa, à sombra dos seus casarões, que sempre imitavam as casas dos ricos tradicionais da capital, talvez um pouco menores. Nesse momento se fazia o ano de 1936. Virgilina, nossa mocinha, com seus já 11 anos, era a coisa mais linda de se ver. Lourinha, criada por uma tia, pois o destino cruel levara seus pais. Tia Benedita sempre cumpriu com louvor a função de mãe adotiva dela e do seu irmão pequeno Felício, com 6 anos. Era o xodó da casa, que, aliás, contava com a proteção da prima Clementina, do pai Tião, marido de Dona Benedita. A casa, feita de pau a pique, uma mistura de bambu e barro, com o chão de terra batida, fogão a lenha e um quadro do presidente Getúlio Vargas, era o orgulho da família. Cheia de cortinas de chita, tecido bem colorido, e flores de todos os tipos e cores, que fazia gosto a Dona Benedita cuidar diariamente delas. Na frente da casa, varanda com 2 cadeiras e rede.
Bom dia, pai Tião. Olá, gordinho chorão. Ué, cadê a Clementina?
Ah, essa aí acordou cedinho. Pegou carona com o carteiro Osvaldo e foi pra cidade.
Falou no negócio de uma vaga para atendente.
Fábrica de tecido.
Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor.
Será, Dinda? Será, pai Tião? Eu um dia também serei da cidade.
Se você parar de sonhar e começar a lição de casa, quem sabe?
O que tem de lição hoje, Virgilina?
Uma redação, pai. A gente tem que falar de um sonho para a vida, para quando a gente for grande.
Muito bom, muito grande.
Muito bom é você pegar o caminho da roça, meu velho, porque senão vai só ter boca sem feijão.
Ah, tá certo, minha velha.
Na hora que a Virgilina for pra escola, ela deixa a marmita, meu velho.
Os dias eram assim.
Você está ouvindo Em Busca da Felicidade.
Trechinho da rádio novela Em Busca da Felicidade, produzida por João Henrique Bernardi, com as atrizes da Casa das Fases. Rick partiu há quase uma década e o projeto Teatro para Mulheres da Terceira Idade dele persiste com Devas Giroto e Elaine Oliveira. Os ensaios são no Centro Cultural Seta, onde também está aberta a exposição Não Deixe a História Cair, Não Deixe a História Morrer, até 15 de junho, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde. O Centro Cultural Seta fica na Rua Guararapes 579. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, estágio Maria Tereza Nascimento, Karine Silva e Henrique Martins. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção-geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá. Tchau.